poderá ter um limite, tem um limite de 8 a 10 minutos. Depois irá haver uma segunda ronda dos grupos parlamentares, onde cada grupo parlamentar terá direito a uma intervenção de 3 minutos. E depois, por fim, o Sr. Arquiteto João Brilhante terá entre 3 a 5 minutos para respostas ou para uma intervenção final. Como é assim? Entretanto, vamos dar aqui início à audição e passo-lhe a palavra ao Sr. Arquiteto João Brilhante. Muito obrigado.
Muito bom dia. Estão a ouvir? E a ver?
Estamos a ouvi-lo.
Eu vou partilhar aqui a apresentação e, não perdendo mais tempo, por favor, digam-me se estão a ver.
Estamos a vê-lo assim.
Ainda me continuam a ver? Já estão a ver a apresentação?
Não, estamos a vê-lo assim. Mas como nós temos aqui o documento, está impresso, poderá nos guiar pelo número de página, se estiver número de página.
Ok, então vamos a isso. Não perdendo mais tempo.
Exato, vamos tentar ser mais céleres. Obrigado.
Ok. Então, bom dia a todos, deputadas e deputados, coordenador do grupo e demais presentes. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para abordar este importante tema. O meu nome é João Brilhante e tenho a honra de presidir ao Grupo de Trabalho dos Voos Noturnos, criado para estudar este complexo problema que temos hoje em mãos. Não queria deixar de dar uma palavra de agradecimento aos elementos do grupo pelo esforço e pela dedicação que imprimem nos trabalhos, de maneira a atender a este desafio que nos foi proposto. Bom, pois bem, como bem sabem, estamos a viver uma crise na aviação, derivado de uma pandemia cruel que levou às cordas um setor que tanto deu ao país. Esperemos que a vacina e os certificados venham rapidamente ajudar a resolver esta situação. Bom, é importante salientar que todo este trabalho que o grupo está a fazer tem como referência o ano de 2019, pois, segundo as previsões mais atuais que temos, será já atingido em 2024 e faz todo o sentido trabalhar sobre os números de 2019. Bom, sem mais demoras, iniciarei a apresentação. Esta apresentação está dividida em 6 pontos. Portanto, o primeiro será o mandato do grupo de trabalho, o segundo será o enquadramento do setor aeroportuário, o terceiro a organização interna dos trabalhos, caracterização do aeroporto Humberto Delgado, abordagem metodológica, que é o Balance Approach da ICAO, e o cronograma do grupo de trabalho. A razão do foco no aeroporto de Lisboa, porque é o aeroporto que tem mais queixas, portanto, focámos esta apresentação no aeroporto de Lisboa, mas sabemos que Porto e Faro também têm algumas queixas, alguns problemas, Açores e Madeira, aí as queixas são mais reduzidas. Em relação ao grupo de trabalho, portanto, como já sabem, é o despacho 11.081 de 2020, ou seja, temos 4 objetivos: identificar as medidas necessárias para acabar com os incumprimentos do limite de 91 voos noturnos semanais, refletir em torno da possibilidade e dos impactos da redução do limite de 91 voos noturnos semanais, a possibilidade de se estabelecer um período noturno específico com restrições mais severas e estudar as medidas de layout e operacionais que contribuam para a redução do ruído. Na constituição do grupo temos o Ministério do Ambiente, o Ministério da Infraestruturas e Habitação, a Secretaria de Estado, que é o meu caso, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a ANAC, a APA, navegação, portanto, a nave, slots e a navegação aérea operacional e a ANA. Portanto, é uma equipa pluridisciplinar que tem todas as valências na legislação ambiental, navegação aérea, procedimentos e por aí fora. Saliento que os trabalhos ainda estão a decorrer, portanto, a informação é vasta, complexa e interrelacionada, portanto, como se diz na especialidade, todo o setor aeroportuário é uma teia de aranha. Quando se toca num ponto, o sistema todo abana. O nosso objetivo é enquadrar esses impactos e torná-los mensuráveis, criando uma boa base de decisão. Bom, para a gestão do meu tempo desta apresentação, sabendo que tenho 8 minutos, eu pensava que tinha mais, e sabendo que já a apresentação já foi disponibilizada, Irei passar rapidamente pelos pontos principais da informação que já é do vosso conhecimento, indo rapidamente ao conteúdo. Portanto, enquadramento do setor aeroportuário. Portanto, desde a abertura do aeroporto, ou seja, a localização central do aeroporto de Lisboa, ligou a cidade ao resto do mundo. No entanto, assistiu-se a um crescimento da malha urbana, que envolveu o aeroporto, criando aqui desafios vários. Eu tenho aqui dois gráficos. Um deles é a evolução desde 1996 do tráfego em Lisboa, portanto, nós em 2020 voltámos 18 anos para trás, e a outra imagem tem aqui a referência do que é a evolução urbana que, entre aspas, engoliu o aeroporto de Lisboa nos últimos anos. Em relação aos dados sobre o aeroporto, portanto, desde 96 temos uma taxa de crescimento de 8%, que é muito importante, é muito forte, e desde 2014 para 2019 temos uma taxa de crescimento de 11%. Em termos acumulados, de 96 para cá, o tráfego subiu 403%. E de 2014 para 2019, 71%. Portanto, estes dados são muito importantes. Trata-se de resultados muito importantes para Portugal, tendo presente que o aeroporto de Lisboa é um aeroporto que está entre os 5 mais expressivos dentro da categoria de aeroportos de mais de 25 milhões de passageiros. Passando o slide, ou seja, este aumento é um reflexo e um contributo para o turismo, portanto, que também teve forte crescimento no, nos seus indicadores, portanto, e sabendo que o turismo tem um peso crescente e representa 15,3% do PIB. Outro ponto seria, ou seja, em 2017 assistiu-se a um efeito que é, pela primeira vez, para o verão IATA de 2017, foram recusados slots porque o pedido excederam a capacidade declarada, os pedidos de slots. Isto é um dado importante. Mas também é preciso dizer que nesse ano foi o maior crescimento do aeroporto, que cresceu a 4 milhões de passageiros. Por outro lado, no ponto 7, o aeroporto está inserido numa densa malha urbana, portanto, aí aumentam as preocupações com a população exposta ao ruído na envolvente do aeroporto e assistindo-se aqui a um aumento acentuado dos residentes expostos a esses limites. A legislação atual, ou seja, como sabem, são autorizados 98 voos semanais, 26 movimentos aéreos por dia. Há aqui um ponto importante que é, em relação ao regulamento geral do ruído, o período noturno é das 23 às 7. No diploma dos voos noturnos é da meia-noite às 6, portanto, isto é um ponto importante. Em relação aos voos não elegíveis para esses índices, são voos de emergência, portanto, voos de retorno, divergências, emergências médicas, voos de busca e salvamento, voos aeronaves com um peso e massa máxima de menos de 34 toneladas, voos de aeronaves turboprops estão excluídos. Bom, organização interna dos trabalhos. Este grupo foi organizado, os trabalhos foram organizados em quatro fases. A primeira fase, sim, é recolher da informação, portanto, o tema é muito complexo e intrincado, é preciso muita informação e entender toda essa informação e conseguir cruzá-la, portanto, essa foi a primeira fase. A segunda fase também foi a audição com os stakeholders, portanto, foi muito importante ouvir as maiores companhias aéreas que operam no aeroporto para entender, para dar a oportunidade que eles expressem os desafios e os impactos operacionais no período noturno. Portanto, aqui ouvimos a TAP, a SATA, a EasyJet, a Ryanair, a APTA, a RENA, a IATA, portanto, todas as entidades que operam no aeroporto de Lisboa. Pronto, as fases seguintes, portanto, a fase 3 e a fase 4 seria, ou seja, a fase 3 é elencar medidas, portanto, estão a ser elencadas todas as medidas de mitigação do ruído, que é um dos objetivos do grupo de trabalho, com especial atenção para as medidas de redução dos incumprimentos do limite definido nos voos noturnos. A quarta fase será a avaliação de impactos dessas mesmas medidas e assim conseguir dar aqui uma base de comparação e uma base da efetividade das medidas que temos elencadas. Bom, caracterização do aeroporto de Lisboa. Bom, é o aeroporto na periferia da Europa, com o agravante do fuso horário. Tem um hub atlântico da TAP, portanto, tem uma elevada taxa de passageiros com ligação de transfers. Para entenderem, a importância, a grande importância deste hub em Lisboa é vital que o voo do transatlântico da TAP chegue nas primeiras horas. Este voo vai alimentar ligações com o resto da Europa e vai ser alimentado para retornar. Esta operação assegura a conectividade do aeroporto e, claro, a rentabilidade do hub da TAP. Temos também constrangimentos na capacidade da infraestrutura, portanto, pistas, estacionamento de aeronaves e de terminal. Queria salientar que em 2020 foi finalizada a obra da saída rápida, que foi construída para melhorar a operação e reduzir atrasos. Portanto, isto é um ponto importante. Em termos de disrupções, qualquer disrupção vai levar a atrasos acumulados no final do dia, sabendo que a infraestrutura está no limite. E a operação entra no período noturno. Queria salientar aqui outro ponto, que é a conectividade segundo a ACI Europe de 2018. O aeroporto de Lisboa está muito, muito, ou seja, está na 12ª posição de 460 aeroportos verificados em termos de airport connectivity e em 14º em hub connectivity. Isto é fora de série, mas queria salientar que os dois aeroportos que estão perto de Lisboa, Copenhague e Bruxelas, estes são dois aeroportos que têm duas pistas e qualquer disrupção com duas pistas é muito mais fácil de resolver. Passando para o ponto 6, que é a baixa pontualidade, ou seja, que é o reverso da medalha, ou seja, com uma pista é difícil de resolver alguns problemas operacionais e atrasos, portanto, digo, o aeroporto de Lisboa está o primeiro no top de descolagens e de aterragens, ou seja, é o aeroporto com mais baixa pontualidade. Em termos de violações e incumprimentos do período noturno, ou seja, há aqui dois grandes efeitos. O início da manhã, que é a antecipação de alguns voos, portanto é das 5 às 6, são voos transatlânticos que apanham vento de cauda e que antecipam a sua aterragem, ou seja, basta um minuto para que o voo chegue um pouco antes das 6 da manhã e já é uma violação. No final do dia temos outro efeito, que é o efeito bola de neve, que é da meia-noite às 2, que a infraestrutura aeroportuária no limite da capacidade, ou seja, ou algum problema de meteorologia ou até a posição geográfica, portanto temos um voo grande para voltar para Portugal. Problemas com controladores de tráfego europeus, ou seja, ou atrasos na rotação de origem, vai acumular as operações para o período noturno. Fizemos aqui uma avaliação e trago aqui uma avaliação de uma das semanas mais movimentadas, em que neste gráfico está dividido por horas. Portanto, consegue-se tirar aqui algumas conclusões deste gráfico, que 13% das violações são das 5 às 6 e 80% das violações, sensivelmente, são o efeito bola de neve da meia-noite às 2. Isto faz com que 90, 93% destas violações são feitas nas franjas. Outro ponto importante, ou seja, o presidente da ANAC, o Dr. Luís Ribeiro, já veio aqui falar um pouco sobre as violações e os processos. No entanto, o número de violações em 2019 foi de sensivelmente 1.200 violações por ano, que estão a ser processadas em 38 processos contra ordenação. Isto não quer dizer que só 38 processos, 38 voos é que estão a ser tratados. Portanto, cada processo corresponde a um ou mais movimentos que são violações e que estão em processo. Portanto, falando um pouco sobre esta semana mais mais movimentada. Ou seja, tivemos aqui algum problema. É uma semana que teve aqui alguns problemas de tráfico, de controle de tráfico, e alguns problemas num sistema europeu de controle aéreo. Só para dar aqui uma nota. Bom, abordagem metodológica para os próximos passos. Ou seja, para as medidas, a ICAO propõe uma abordagem equilibrada. Portanto, trata-se de identificar aqui o problema de ruído e analisar as várias medidas disponíveis para reduzir o ruído. Isso, ou seja, e essas medidas são classificadas nestes quatro pontos que estão aqui na figura do slide número 5. O objetivo é abordar os problemas de ruído isoladamente, portanto, com base em dados concretos, identificar as medidas de mitigação que alcancem o maior benefício ambiental de forma mais económica e utilizando critérios mensuráveis. Portanto, falando aqui do 1, 2, 3 e 4, ou seja, o 1 é uma redução de ruído na fonte. É sabido que a evolução tecnológica ao longo dos anos já permitiu reduzir o nível de ruído para cerca de 88%. Sabemos que a TAP está a renovar a sua frota para aeronaves com essa tecnologia. Em relação ao ponto 2, planeamento urbanístico, pouca coisa se pode propor para uma malha urbana consolidada envolvendo o aeroporto. No ponto 3, ou seja, procedimentos operacionais de noise abatement, aqui são procedimentos específicos que visam a redução do ruído, portanto, isto são rotas diferentes, aumento da ladeira de aproximação, para assim termos resultados na redução do ruído. E, por fim, chegar às restrições operacionais, que, ou seja, restringir e interditar, portanto, aqui estamos a falar de uma proposta do Bloco de Esquerda de interditar os voos noturnos e do PAN retirar a força maior dos voos noturnos. Portanto, estas são soluções que devem ser analisadas em toda a sua complexidade, portanto, analisar os impactos ao nível ambiental, económico, social e operacional, e esse é o objetivo deste grupo, de tratar todas estas medidas, elencá-las, como eu disse há pouco, e tratar o impacto delas a estes quatro níveis. Por fim, o programa do Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho foi criado em novembro de 2020, temos aqui as várias fases, portanto, o recolher da informação, as audições aos stakeholders já foram, portanto, tivemos que ouvir todas as entidades relevantes. Entramos agora numa fase de elencar as medidas, avaliação do impacto dessas medidas e elaborar o relatório do grupo de trabalho. Depois, o relatório vai ser entregue ao governo para, sim, decidir e deliberar exatamente qual as medidas a aplicar. Tenho aqui um ponto importante, ou seja, na implementação das medidas é importante dar aqui uma nota de qualquer alteração resultante do relatório ou até da lei terá que cumprir os trâmites do Regulamento Europeu 598/2014. Isto é um ponto importante. Segundo as nossas contas, todos os trâmites, ou seja, temos que... Este processo engloba vários passos, incluindo o processo de consulta e elaboração de um relatório detalhado, que terá que ser notificado à Comissão e aos Estados-membros e às partes interessadas. Isto leva algum tempo, tem alguns processos, não vou estender sobre isto, mas que, segundo o nosso cronograma, as implementações que poderão sair deste grupo de trabalho vão ser implementadas no inverno IATA de 2023. Penso que estou no meu tempo ainda, mas
Sr. Arquiteto, por acaso não, já excedeu, de qualquer das maneiras, se for breve, tenha da palavra.
Não, já terminei.
Ok, muito obrigado, Sr. Arquiteto João Brilhante. Passo agora à ronda de intervenções dos grupos parlamentares, onde relembro que cada intervenção terá o limite de 3 minutos. Dou a palavra então à Sra. Deputada do PS, a deputada Maria da Luz Rosinha.
Bom dia a todos, Sr. Coordenador, caras e caros deputados, Sr. Arquiteto João Brilhante, que aqui se encontra hoje na qualidade de Coordenador do Grupo de Trabalho sobre o Tráfego Noturno no Aeroporto de Lisboa. Eu devo-lhe dizer que ouvi com muita atenção a sua intervenção, que foi a apresentação daquilo que é a análise e o cronograma de trabalhos para este grupo, mas que, no entanto, não me deixou nada descansada em relação ao problema. Primeiro, desde logo, este grupo de trabalho, quando foi constituído, e não me custa nada aceitar que tivesse um horizonte temporal que estava mal calculado, este grupo de trabalho, quando foi constituído, dizia que era com a duração de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Quando olho para o cronograma, eu percebo que isto vai muito para além da prorrogação e da prorrogação. Vai precisar, neste momento já estamos na primeira prorrogação, vamos precisar de várias prorrogações para que isto efetivamente possa produzir algum trabalho palpável. Agora, há aqui uma coisa. Eu aqui falo em nome do Partido Socialista e depois deste grupo de trabalho ter ouvido um conjunto vasto de entidades que constituídas em 6 grupos, o que é que verificámos? Verificámos que as preocupações que estão expressas na Constituição, os objetivos que são preocupações expressas na Constituição deste grupo, são as mesmas que nos assaltam a todos nós. E também dizer, e também aqui o Sr. Arquiteto referiu, que as violações não são hoje tantas, hoje, que é por exemplo esta, a noite que passou, porque nós efetivamente estamos num período completamente atípico da nossa vida, quer seja social, económica ou pessoal, mas elas inclusivamente não deixam de existir. E o problema assenta aí. Referiu o Sr. Arquiteto também que a cidade cresceu. É verdade, a cidade cresceu. Aliás, isso acontece sempre que se gera um polo de desenvolvimento, seja ele qual for, industrial, comercial, qualquer coisa, tende a proporcionar e incentivar o crescimento de um conjunto de outras atividades à volta do mesmo. Neste caso, falemos de habitação. É verdade, sim, senhor. A cidade cresceu para o aeroporto, mas a verdade também não é menos verdade que o aeroporto, ao longo destes anos, tem estado sempre em obras a crescer para cima da cidade. Isto é uma realidade. E a crescer para cima da cidade, e mesmo que assim não fosse, a crescer na intensidade de serviço prestado. Podemos sempre dizer, isto é importantíssimo para o país, para a economia nacional e para a posição de Portugal no mundo, desde logo, e que o coloca neste momento em 12º lugar, mas, atenção, há aqui um pormenor que é o crucial de todo o trabalho deste grupo na Assembleia da República e que nos preocupa sinceramente, é que as violações continuam a existir. O Sr. Arquiteto, mesmo com todas as limitações que existem hoje, porque quando se diz vamos avaliar, vamos ver as medidas que vamos tomar, vamos ver isso tudo, eu diria, tudo isso está feito. A verdade é que não se cumpre. Não se cumpre e não acontece nada. Porque depois, entre o número de violações e o número de processos instituídos, há uma disparidade brutal. É possível que os outros tenham levado multas. É certo, já acabaram. É possível que os outros tenham levado, que incumpriram, tenham levado multas. Agora, não é menos verdade, é que isto não concorre em nada, ou porque as multas são diminutas, ou por outra coisa qualquer que eu desconheço, não concorre em nada para a resolução do problema. E por isso eu vou-lhe colocar uma pergunta. Duas perguntas, aliás, muito concretas, para me ajudar a entender logo, desde logo, se se sente confortável com a tarefa de que foi incumbido e deve tê-lo sido por ser competente na análise do problema e no equacionar das medidas para o resolver, é... Reconhece que há um problema, já o disse. Reconhece que há um problema. Acredita que as medidas irão muito para além daquelas que hoje estão definidas e que estão publicadas e que não são observadas? Então, que mecanismos vamos utilizar sem prejudicar os tais níveis, as tais percentagens que aqui já foram referidos como limites para a questão económica e a sustentabilidade dos próprios operadores, que no momento a seguir possam ser implementadas e possam respeitar a qualidade de vida dos cidadãos e a qualidade ambiental que a todos preocupa muito neste momento. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, tendo a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentar os seus deputados e cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Arquiteto João Brandão. Muito obrigado, Presidente deste Grupo de Trabalho. E começar por um ponto que colocou, muito respeito às informações que passou, que é relativamente à redução do ruído, porque esse pressuposto é muito importante, tanto a redução do ruído que os aviões emitem, em que o Sr. Arquiteto referiu que, de facto, registra-se uma diminuição de 88%. Mas eu só queria perceber aqui uma coisa, que é, do ponto de vista do impacto da saúde, do ponto de vista do impacto do ruído, do ponto de vista ambiental, nós estamos a falar à mesma de um estrondo. E, portanto, mais estrondo ou menos estrondo, o estrondo tem, se calhar, os mesmos efeitos nefastos. É importante, Sr. Arquiteto, pudesse confirmar isto. Ainda que eu perceba a relevância desta redução, é importante referi-la, mas é importante perceber se, de facto, da mesma compreensão que nós aqui podemos ouvir da parte das entidades que ouvimos, que o problema irá sempre se manter a nível do ruído e as suas implicações a níveis ambientais e a nível da própria saúde para as populações. Segunda questão, referiu o Sr. Arquiteto aqui a TAP, e de facto é muito importante referir a TAP, referiu o hub da TAP, que é uma coisa que, como bem sabe, neste momento não existe, portanto falou dos dados daquilo que seria a normalidade no ano 2019, mas eu gostava de colocar aqui em perspectiva duas situações. Uma, nós passámos de uma TAP a uma dimensão que existia em 2019 para a atual dimensão, que é completamente diferente, uma redução de 75 rotas, uma redução da própria atividade no porto do aeroporto de Lisboa, porque a TAP reduziu de 54% para 15%, portanto, eu vou sublinhar isto, a TAP passou a ter uma taxa de ocupação, por assim dizer, do aeroporto de Lisboa de 54% para 15%, ao passo que outras companhias praticamente mantiveram essa percentagem de ocupação. Não estamos a falar do número de voos, estamos a falar da percentagem de ocupação. E a TAP foi aquela que diminuiu drasticamente. E, portanto, a minha dúvida é, estes dados que refere deste hub, e a TAP não é o hub, a TAP pode ajudar a promover o hub, e os voos transatlânticos têm por base a atual dimensão da TAP e o corte de 75 rotas, e também se têm perspectiva, quando falamos em voos transatlânticos, naqueles que são estratégicos para o nosso país, do ponto de vista dos principais destinos turísticos, porque, como bem sabe, ser um hub não é a mesma coisa que trazer turistas para Portugal. São coisas diferentes, pode ser apenas transbordo de passageiros ou podem ser turistas que vêm para cá e, nesse caso, é estratégico para o país. E também, se estamos a falar de ligações estratégicas para as comunidades portuguesas, que, como bem deve ver as mesmas notícias que nós, enfim, as queixas são inúmeras, mas é estratégico para o nosso país que nós tenhamos uma companhia aérea que possa servir as comunidades portuguesas. E, portanto, se tem por base, de facto, ou se conseguiu recolher essa informação, porque nós, infelizmente, aqui ficámos um pouco frustrados com aquilo que foi a especulação da TAP, apenas mencionar os prejuízos que trariam e, naturalmente, as outras questões que lhe acabei de referir não tiveram, infelizmente, resposta. Também perceber se, no respeito à recomendação da APA, que integra este grupo, é que, quando foi ouvida por este grupo de trabalho, mencionou que havia uma restrição, que era a sua recomendação, a nível de restrição, das 23 às 7 da manhã, se isto foi ou não encarado, se isto está a ser ou não equacionado, ou seja, ir para além do regulamento. Eu repito, a APA sublinhou que a sua recomendação seria das 23 às 7 da manhã. E para terminar, Sr. Presidente, já estou a estender o meu tempo, eu também gostaria de perceber estas medidas para aplicar em 2023, que referiu aqui, que serão, portanto, serão as tais medidas que poderiam aplicar em 2023. Eu não sei se já tem algumas ou não pensadas, porque essa parte eu fiquei um bocado sem entender. Naturalmente nós temos que, é difícil reforçar a malha, com a atual malha urbana já consolidada, reforçar os edifícios, é difícil fazer com que os aviões façam menos barulho, mas então que medidas é que nós eventualmente poderíamos estar a falar e não estejam decididas para 2023? Uma forma concreta, portanto, quais é que poderiam ser equacionadas, que bolo de medidas é que seriam, porque eu não consigo entender quando referiu em 2023, a não ser que eu tenha percebido mal, que aí é, que seria para esta data que iriam propor as tais medidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Deputado Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer ao nosso convidado, mas ainda assim dizer que, não por sua culpa, mas não trouxe grandes novidades a este Grupo de Trabalho. Aliás, trouxe novidades a este Grupo de Trabalho. Eu agradeço que o Governo tenha pode escolher isso, escolheu ter um processo para estudar e eventualmente legislar sobre os voos noturnos. O Poder Executivo tem essa tarefa, se assim o entender, mas também o Parlamento tem o direito de, e a competência legislativa, e o Parlamento, no caso alguns grupos parlamentares, o do Bloco de Esquerda, apresentaram propostas que devem ser agora votadas. Ainda para mais, o Partido do Governo nem sequer tem maioria absoluta, portanto nem sequer é nem sequer podemos dizer de temos que esperar pelo Governo, porque o Partido do Governo tem aqui maioria absoluta, portanto aquilo que o Governo quiser é aquilo que acontece. Não, é o que sairá daqui é aquilo que uma maioria dos deputados, que pode obviamente incluir os deputados do Partido Socialista, se assim entenderem, decidirá o futuro dos voos noturnos. Mas aquilo que eu retiro da sua apresentação é que, pronto, estudaram o assunto, né? O Parlamento também estudou o assunto neste grupo de trabalho, fizemos um conjunto muito vasto de audições, as conclusões e as opiniões são bastantes, já as temos todas, e agora falta o Parlamento escolher legislar. Infelizmente este grupo de trabalho, infelizmente na ótica do Bloco de Esquerda, este grupo de trabalho teve parado demasiado tempo. Acho que chegou o tempo de nós legislarmos, até porque aquilo que, da parte do grupo de trabalho do Governo, o que nos dizem é: bem, estudamos o assunto e agora pode ser que a gente tenha alguma solução sobre o assunto. Bem, se o nosso convidado hoje não nos diz quais é que são as soluções em vista, ou o tempo previsto para essas soluções acontecerem, bem, está a dizer que, do parte do Governo, existe zero. Existe um estudo, existe um PowerPoint, pronto, tudo bem. É a vez do Parlamento legislar e escolher, porque o Governo está no zero. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao parlamentar do PCP, a deputada Alma Rivera. Tendo a palavra.
Obrigada, Sr. Governador. Cumprimentos a todos. Um bom dia. Bom, nós, antes de mais, gostaríamos também de aqui abordar a questão que foi aqui referida sobre a TAP, porque também já tivemos a ocasião de o referir, de que o problema relativo à TAP seria essencialmente um problema de planeamento e de perspectivas insustentáveis, de desenvolvimento insustentável do próprio modelo de negócio, uma vez que a carga sobre cada avião é tão grande que faz com que ele tenha que regressar sempre fora de horas. E, portanto, esta é uma questão diferente do resto de que aqui abordamos. Depois, por outro lado, há uma outra questão incontornável, que é a questão do aeroporto e da localização deste aeroporto. Naturalmente é um problema que discutimos há anos, mas que esse sim já devia estar absolutamente resolvido, porque a Portela não é a solução, nem a Portela mais um, nem outro aeroporto mais um seria a solução, mantendo aquela localização. E portanto nós de facto precisamos é de um novo aeroporto internacional com dimensões e com potencialidade de crescimento que possa contrariar os efeitos nefastos de termos tido durante tantos anos um aeroporto destas dimensões no meio de uma zona habitacional. Parece-nos apenas que há duas questões que estão a ser estão a ter pouca relevância na discussão, ou pelo menos foram pouco analisadas daquilo que nos é dado a entender, e que, no entanto, são questões de primeira categoria. Em primeiro lugar, é as consequências para as populações e para as pessoas que moram na zona circundante. Já aqui também outros senhores deputados o referiram, e isso é tem um peso, não é uma questão de suma menos importância, e estamos a falar de consequências mesmo para a saúde das populações e também para a cidade. E depois é a questão dos próprios trabalhadores aeroportuários que são envolvidos nestas operações, porque para operar estes voos, para as operações noturnas, é preciso uma quantidade significativa de trabalhadores que, em primeiro lugar, vêem os seus próprios horários desregulados, e em segundo lugar também tem outras consequências do facto de não terem sequer transportes públicos àquela hora para chegar ao trabalho. Portanto, são também os trabalhadores a colocar a questão da necessidade de efetivamente cobrir aquilo que a lei define. E, portanto, parece-nos que estes são, se pusermos na balança, isto de facto são elementos com peso e que devem ser considerados de outra forma, e, portanto, nós, da nossa parte, há muito tempo
até antes deste assunto estar aqui na Assembleia da República, há muito tempo que temos a nossa posição bem definida e achamos que se deve avançar para uma maior limitação e para um maior respeito pelas populações. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado não inscrito, a deputada Joacine Catar Moreira. A palavra.
Sim, senhora. Portanto, eu ia iniciar por e com imenso respeito referir de que este power point enquadrava-se melhor, era melhor compreendido numa fase muito inicial da constituição deste grupo de trabalho. Basta nós observarmos que os verbos que se usa é identificar o problema do ruído, algo que está imensamente identificado por associações como a Zero, por campanhas como a Terra e identificados pela existência de um grupo de trabalho na Assembleia, não é? Portanto, isto de identificar, analisar as várias medidas disponíveis, abordar os problemas, identificar as medidas de mitigação, isto é algo que deve estar no início da constituição de um grupo e não 6 meses mais tarde, 7 meses mais tarde. Portanto, isto a mim faz-me achar que não houve aqui um investimento necessário. Era-nos útil entender quantas reuniões houve. E se este é o único documento até hoje. Referir ainda não se trata necessariamente de um ataque aos aeroportos, de um ataque às empresas e aos interesses comerciais relacionados com esta área. Trata-se da garantia do cumprimento da Lei Geral do Ruído e isto não pode continuar sucessivamente a ser desrespeitado. E ainda lembrar ainda de que o ruído deve ser medido não no interior dos edifícios, mas no exterior. E enfatizar algo mais ou menos óbvio, não é? De que isto trata-se de um problema de saúde. Perguntar ainda quando nos indica que foram ouvidas as entidades, que entidades é que foram ouvidas, as associações se foram ouvidas ou não, se a DGS foi ouvida ou não, se o Instituto Nacional do Dr. Ricardo Jorge foi ou não, se a Ordem dos Médicos e por aí fora. Portanto, isto eram elementos que deveriam estar num documento. E era isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à parte da intervenção final e respostas por parte do Sr. Arquiteto João Brilhante. O que lhe peço para que tente limitar a sua resposta aos 5 minutos, devido que estamos a chegar praticamente às 10 horas e a maior parte de nós temos outras comissões a iniciar-se às 10 da manhã. Muito obrigado. Passo a palavra.
Ok, muito obrigado. Bom, eu começava pela primeira nota, ou seja, eu não estou aqui hoje a falar em nome do Governo. Estou a falar em nome do Grupo de Trabalho e o Grupo de Trabalho tem um mandato próprio e não decide. Portanto, o relatório final de todo este trabalho vai passar todas as informações e uma boa base de decisão depois para o Governo. Acho que algumas perguntas aqui deveriam ser feitas ao próprio Governo. Em relação ao trabalho que estamos a fazer, ou seja, as duas primeiras fases são muito importantes, ouvir os stakeholders e ter toda a informação em mãos é muito importante, ou seja, foi preciso muitas reuniões, foi aqui perguntado também quantas reuniões foram realizadas 16 reuniões entre todos os intervenientes e tivemos reuniões com vários stakeholders, portanto vou nomear aqui a TAP, a SATA, a EasyJet, a Ryanair, a Azul e também entidades representativas das companhias aéreas, portanto a APTA, a RENA, a IATA, portanto todas essas entidades foram ouvidas e por tal tivemos que ouvir exatamente quais é que são as preocupações dessas entidades. Em relação ao tempo e ao cronograma dos trabalhos, ou seja, não creio que o grupo de trabalho esteja atrasado, ele está a trabalhar exatamente e tem informação neste momento para poder passar para o elencar das medidas e a avaliação dos impactos, portanto não acredito que esteja atrasado e a resposta vai ser entregue na data certa. Em relação às violações versus os processos, eu acho que é uma pergunta a fazer à ANAC, eu penso que o Dr. Luís Ribeiro, Presidente da ANAC, já veio aqui responder e explicou exatamente que as 1.200 violações deram em 38 processos, mas muitos deles são agregados e acredito, se a memória não me engana, todos os processos estão tratados. Portanto, não acredito que haja aqui um problema, tudo bem que é uma passagem de 1.200 violações para 38 processos, mas ele assegurou que estavam todos a ser tratados. Em relação à TAP, eu acho que não é o objetivo deste fórum, não é este fórum de discussão sobre esse tema, portanto, se a TAP fez cortes ou não fez cortes, eu acho que não é este o fórum para discutir esse ponto. Em relação às medidas, as medidas estão a ser tratadas, estão a ser elencadas, vão ser tratadas pelo grupo de trabalho, é uma equipa que tem as valências para avaliá-las a todos os níveis, operacionais, ambientais, temos a APA lá, portanto não me parece que seja aqui um problema. Em relação à alteração da lei e a implementação no inverno de 2023, isso decorre de qualquer alteração da lei ou de, o que é o objetivo deste trabalho, da entrega de um relatório depois de uma decisão política. Reforço que o grupo de trabalho não toma decisões, ele passa as informações de maneira clara para que depois se tome uma decisão. Também queria dar a nota que qualquer alteração da lei terá que passar pelos trâmites do ponto que eu falei, que é o Regulamento Europeu 598/2014, que tem toda uma série de trâmites, e por isso sim, qualquer alteração à lei tem que passar por esses trâmites, e a implementação é muito mais à frente. Portanto, estamos a falar de uma implementação das medidas, quaisquer que elas sejam, no inverno IATA de 2023. Não sei se respondi a todas as perguntas, mas era muito difícil com o tempo que tenho.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Houve aqui uma questão da Sra. Deputada Catar Joacim Moreira, que não foi respondida, que foi que lhe questionou se a DGS tinha sido ouvida e se há outras entidades fora do perímetro da aviação foram ouvidas. E nós gostaríamos de saber a resposta, de modo a podermos tirar aqui mais ilações sobre esta situação.
Posso dizer que a Direção-Geral de Saúde vai ser ouvida, assim também como o turismo, porque são eles que nos vão dar informações valiosas para as avaliações dos impactos destas medidas que temos elencadas.
Está bem. Ok. Muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos. Ficaram aqui algumas respostas por dar, mas qualquer das... Sim? Sim, ponta à mesa, faça favor.
É só uma dúvida que eu tenho. Este grupo de trabalho é presidido por um membro que é indicado pelo Governo, não é? É uma dúvida que eu tenho, que eu não cheguei a perceber, não é? É pela resposta não parecia, Sr. Presidente, era só isso, é só para esclarecer.
Mas não respondes.
Pois. Ok. Muito obrigado. Quero-lhe agradecer aqui a sua presença, Sr. Arquiteto.
Muito obrigado, e queria declarar que o grupo de trabalho está disponível para prestar informações, mas assim que o relatório estiver pronto, teremos todas as informações para dar.
Ok, muito obrigado.
Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado.